Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo, está começando o 36º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Este é o tiebreak da Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Lucas Soares e estou na companhia mais uma vez do meu caro e querido amigo e companheiro de jornada de podcast, Matheus Machado. E aí, Matheus, como é que você está?
E aí, Lucas, estou melhor agora na sua companhia, na companhia do nosso querido ouvinte. E o podcast hoje mais que especial, depois de mó tempão sem jogos da seleção brasileira. Hoje voltamos com dose dupla, amistosa da seleção masculina e a já muito esperada estreia da seleção feminina na Liga das Nações, com vitória já adianto. Então fica aqui com a gente que o episódio tem tudo para ser bem legal.
Tem tudo para ser bem legal, porque depois da Copa do Mundo de 2019, as nossas seleções, tanto masculina quanto feminina, estrearam de novo, vamos dizer assim, né? Porque agora as nossas seleções jogaram, ainda não em jogos oficiais, porque apenas a seleção feminina jogou na Liga das Nações, mas a seleção masculina estreou nos amistosos contra a Venezuela. Foram 3 jogos importantes que já deram mais ou menos um gostinho do que a gente pode ver aí nos próximos dias na Liga das Nações, para o time que pode ser cogitado como favorito para Tóquio. Então tem muita coisa para falar hoje, é a estreia da Liga das Nações, amistosos, então fica aí e não perca nada.
Vôlei masculino.
Matheus, seleção masculina estreou contra um adversário fácil, né? Podemos dizer assim, a gente já tinha pintado essa bola no episódio da semana passada. A Venezuela é um time que vai para Tóquio, vai para as Olimpíadas, caso realmente os Jogos Olímpicos ocorram. A gente também comentou sobre essa possibilidade dos jogos não acontecerem na semana passada, mas a seleção estreou, acho que foram 3 jogos bem importantes, 3-0 nos 3 jogos, o time rodou bastante. Mas, Matheus, uma coisa que eu já quero falar com você é: caramba, a disputa de posição vai ser grande em todas. Eu só tiraria uma, que eu acho que é a posição que está mais definida, que é a posição de levantador, mas que tem uma certa polêmica. Mas passo a palavra para você e daqui a pouco a gente volta a falar de posição por posição.
Sim, Lucas, a seleção brasileira entrou em quadra contra a Venezuela, como você disse, que está nas Olimpíadas, mas não está no grupo do Brasil, né? A Venezuela está no grupo A, junto com Japão, Polônia, Itália, Canadá e Irã. A gente fez um podcast lá no início do nosso projeto falando sobre isso, do sorteio dos grupos. Lembrando para você, o Brasil está no grupo B, junto com Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia. Então, assim, é um grupo muito difícil. E esse amistoso foi de nível mais baixo, tanto da atuação da Venezuela, que era uma seleção mais fraca, como do Brasil. O próprio Bruno disse que tiveram vários problemas de entrosamento, de ajuste de bola, e por isso que eu e o Lucas, aqui no podcast, a gente vem há umas 2 ou 3 semanas falando da importância de jogar. Porque com um jogo que esse entrosamento vem, que as jogadas saem com mais fluidez, então eu vejo com muita importância por isso. Porque o adversário a gente sabe que não é do mesmo patamar. Foram 3-0 em 3 dias seguidos, sexta, sábado e domingo, na Arena Carioca 3, aqui no Rio de Janeiro. Então, serviu para isso mesmo. E já que você disse da posição de levantador, para sanar nossas dúvidas, eu escutei o podcast do Nauber dessa semana, que foi com o Tabashi e o Carlos Schwenk, que são componentes da comissão técnica da Seleção Brasileira Masculina, e que vão comandar a equipe, né, na ausência do Renan, que inclusive teve alta depois de um mês. Fica aqui nossa celebração, né? Depois de tanto tempo aí de angústia, o nosso líder está saudável. Talvez não consiga estar presente nas Olimpíadas, a gente não sabe, né? A recuperação é bastante complicada, mas só de ele ter saído do hospital já é uma medalha de ouro, com certeza. E o Ricardo Tabashi disse que o William realmente não foi convocado por opção técnica. Ele não deu muito detalhe, né? A gente não, com certeza não sabe 90% do que, do que acontece nos bastidores, eles chegaram a conversar, mas ele botou muito em questão a atuação do Cachopa nesse ciclo e a questão da renovação. Que ele falou assim, eu convoco o William e vão falar, pô, a renovação não tá acontecendo na seleção. Mas se eu convoco o Cachopa, vão falar, pô, o William é muito bom, por que ele não vai pra Olimpíada? Então, assim, a gente tá aqui numa posição, entre aspas, fácil, né, de julgar. É, acredito que o William, se tivesse na seleção, não teriam muitos questionamentos, mas ele tem um ponto, tá baixo. E eu acho assim, se a comissão técnica tem confiança e tá convicta do que escolheu quando soltou a convocação, a gente tem que confiar. Essa comissão é muito vitoriosa. E eu acho que o Cachopa também, lógico, eu não vejo ele no nível técnico do William, mas ele é um ótimo levantador. É líder do Sada Cruzeiro há 2 temporadas, e esse vai ser o primeiro grande teste de fogo dele numa Olimpíada. Então a gente já torce de antemão aqui para um ótimo desempenho dele, tanto na Liga das Nações quanto nas Olimpíadas, para que ele se prove cada vez mais esse levantador tão promissor que deve carregar a nossa seleção depois de alguns anos aqui, que o Bruno seja mais velho. Mas é isso, a posição de levantador é a decidida, né? Só tem 2. E o resto vai ser uma briga, Lucas.
É um ponto bem interessante na transmissão do Sport TV. Também foi falado sobre isso, que o William não estar na seleção esse ano é uma decisão totalmente técnica. Como o Matheus falou, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Não saiu nenhuma notícia sobre isso. Inclusive, eu e o Matheus estávamos reclamando que o William não foi convocado e poucas pessoas estavam falando sobre isso. Não foi um alarme como eu e o Matheus achamos que o tema, que o assunto deveria ter. O William é o melhor levantador do país para mim, ponto. Como na técnica, não tem ninguém para mim melhor do que ele no país. No conjunto, eu acho que o Bruninho passa ele por toda a liderança, por defesa, enfim. Eu acho que o Bruninho mais completo nesse sentido. E, Matheus, uma coisa que me estranha é que, ok, o William não foi convocado, mas o Carísio, que seria em tese, então, o terceiro levantador, nem vai ter a possibilidade de estar na Liga das Nações. Acredito que apenas em caso de uma lesão. Então, ele não foi cogitado nem para, enfim, vestir amarelinho em jogos oficiais, nem nos amistosos ele estava. Então, assim, é um ponto interessante. Então, já está fechada essa dupla. Não tem o que mudar, pelo visto. Acho que dificilmente vai ter uma mudança drástica nesse sentido, totalmente diferente da seleção feminina, que, por exemplo, temos Macris, Dani Lins e Roberta disputando quase a tapas a posição, as 2 vagas para serem levantadores em Tóquio.
Eu acho que passa muito pela questão da convicção mesmo, porque os 2 são os levantadores e pronto. Porque cada time, cada seleção tem um número X de vagas de inscrição. São 18, se eu não me engano. E a seleção feminina resolveu levar todo mundo de uma vez, com 3 levantadoras, para eles decidirem lá. E o método usado pela masculina foi diferente. Eles vão levar 16 agora, com os 2, Bruno e Cachopa, e vão usar as outras vagas para rodar, mexer as peças, vamos dizer assim, no meio da competição, porque o Lucão vai ver o nascimento da filha e o João Rafael vai ficar aqui para posteriormente substituir o Vacari e o Lucão vai entrar no Matheus Pinto. Então, acho que é uma questão de metodologia. O Zé Roberto e sua comissão trabalham dessa forma e o Tabashi, junto com o Renan e o Schwenk, de outra, até porque o Bruno e o Cachopa estão em outro nível em relação ao Carizo. Talvez o Carizo ele tenha sido convocado para compor os treinos, para já ir vendo o ambiente de Saquarema, mas para um longo prazo, que é importante também, o jogador sabe que a hora vai chegar e quando que a hora tem que chegar. Então, acredito que essa dinâmica tenha sido muito aberta, tenha sido muito clara e, para claro, o time tem que estar na mão da comissão. Então, eu acho que isso não é um problema. Eu acho que os 2 foram convocados sem o... Imagina se fosse o William, 3 levantadores, Cachopa, Bruno e o William. Será que o William, que no caso não foi o convocado, ficaria de fora da Liga das Nações assim? Ou levaria 3 levantadores que nem o Zé Roberto fez?
Exatamente, eu acho que essa é a grande questão, e para mim, volto a dizer, a gente está falando até num lugar de ilegalidade, porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas vou dar um exemplo, Matheus, que você falou, ah, acho que o Carisi está muito abaixo. Em 2008, em Pequim, quando o Bruno disputou a primeira Olimpíada, era o Bruno que estava nessa posição de estar muito abaixo aos demais. Mas para você que não lembra, é mais contemporâneo ao vôlei, Ricardinho, que jogou a Atenas como titular, jogou aquela seleção super campeoníssima, aquele estilo de jogo que marcou aquela geração, foi cortado para o Bruno em um lugar. Marcelinho e Bruninho foram os levantadores naquela ocasião. Então, assim, o Bruninho com certeza só pôde ficar no lugar do Ricardinho porque ele teve oportunidade. O Carício sequer vai ter essa oportunidade. É questão de filosofia, não é algo debatível, como o Matheus falou. Mas é algo que realmente nos levanta a suspeita. E, Matheus, eu jogo uma provocação para você. Ok, o Carizo talvez esteja a um nível abaixo por ser ter menos experiência, não ter jogado na seleção ainda. Ele até participou ali daquela seleção em, salvo engano, no Pan-Americano de 2019. Não tenho certeza, posso estar errando nessa informação. Mas, enfim, fato é, ele não teve muita experiência com a camisa da seleção adulta de voleibol, mas o Rafa, Matheus, poderia ser um lutador então que, quem sabe, fizesse mais frente ao Cachopa, entendeu? Então, assim, a minha questão é essa: é válido fechar nesses dois levantadores? Vamos supor, Matheus, pode acontecer, batendo na madeira aqui, mas que algum dos dois levantadores tem uma lesão no fim da Liga das Nações. E o Carísio sequer jogou, sequer esteve com um grupo ali sentindo o clima da competição. Então, assim, acho que são pontos a serem levantados, mas também são pontos que, pelo visto, na seleção do Renan Dalzotto, agora com o Schwank representando, é uma seleção que já fechou concretamente os dois levantadores. E mais uma coisa. Será que é bom eles dois terem total certeza que vão para Tóquio? Será que não é boa essa disputa? Enfim, fica aí alguns questionamentos, Matheus.
É, realmente, mas eu acho que nesse caso são duas certezas já bastante já declaradas. Mas e outra certeza para mim, assim, eu acho que é a posição de ponteiro. Eu acho que os quatro estão bem definidinhos. João Rafael e Vaccari vão ter que ficar para o próximo, porque Leao e Lucarelli não, nem se falam. Maurício Bois é um jogador de segurança para todo técnico. E o que o Douglas está jogando? Ele está voltando ao Douglas que a gente viu desabrochar e encantar todo mundo depois de ficar no banco e depois de ter várias críticas, receber críticas. Ele tá voltando ao nível de Douglas MVP da Copa do Mundo, do com a seleção brasileira. Então, assim, tá dando gosto de jogar, de ver o Douglas jogar, batendo aquela pipe, sacando viagem. Poxa, para mim, os quatro ponteiros estão muito definidos, junto com o levantador. Porque são. Que quatro ponteiros esses, né, Lucas? Nossa Senhora, é muito difícil ver uma seleção como o Brasil nessa posição.
Para mim, o Douglas é o melhor jogador da seleção atualmente. Ponto. Isso foi demonstrado nos amistosos. Ele fez uma Superliga, um segundo turno, que eu e o Matheus comentamos. A quantidade de troféus Viva Vôlei que ele ganhou, porque foi algo assim avassalador. E para mim, se muitos tinham certeza da dupla Leal e Lucarelli, acho que cada vez mais essa dupla está ameaçada. Inclusive, levanto questionamento. A dupla será Douglas e quem? Não sei. Isso eu deixo para você, ouvinte, e deixo para o Matheus responder, porque eu realmente não consigo dizer. Óbvio que a Liga das Nações está aí justamente para o Schwank, para o Dalzotto em casa, acompanhar o Tabashi, toda a comissão técnica, ver quem é, qual é o time ideal. Mas para mim, Douglas Souza funciona melhor com tanto o Leal quanto o Lucarelli, do que o Leal e o Lucarelli juntos. E eu digo isso por uma simples questão. O Douglas é um jogador mais completo no passe, na defesa, do que Leal e Lucarelli. Para você que acompanhou o terceiro amistoso, o terceiro jogo da série de amistosos entre Brasil e Venezuela, o Leal e Lucarelli, a linha de passe, sofreu um pouco. E isso já é uma tendência que vem acontecendo desde 2019. principalmente naquele saque flutuante que a nossa seleção brasileira tem dificuldade em recepcionar. É um tabu para a gente, podemos dizer assim, é uma ferida para a gente desde do Mundial de 2018, onde a gente foi, quando a gente foi vice-campeão, ou melhor. Então, assim, Douglas Souza, para mim, Matheus, é o melhor jogador da seleção brasileira. Quiçá, o melhor jogador brasileiro em atuação. Levanta essa hipótese.
É, para mim, eu tenho minhas questões com isso ainda, mas por um motivo que foge ao nossa escolha, porque o Douglas a gente está vendo aqui jogando na nossa liga, jogando no Brasil, no Taubaté, e está jogando muito realmente. Isso ninguém discute atualmente. Mas o Leal e o Lucarelli, maior alto nível europeu. O Lucarelli foi para a final da Champions, o Leal foi para a final do Campeonato Italiano, foi campeão. E a gente não tem, a gente não assiste muito esses jogos. É porque o Douglas ele tem um negócio, ele tem um brilho no olhar jogando vôlei que eu acho que encanta muita gente. Mas eu acho muito difícil o Leal e o Lucarelli não serem a dupla titular do Brasil. Até porque o ciclo todo foi assim. Bom, eu acho que o Brasil está bem servido com qualquer um dos quatro. Mas eu fico com o Leal e o Lucarelli ainda, Lucas.
Ciclo todo entre aspas, né? Porque o Leal só jogou pela seleção realmente em 2019, porque ele ficou esperando aquele tempo de naturalização. Antes, quem era titular era o Douglas Souza. Então, assim, é um ponto.
Sim, mas logo depois do momento que ele estava apto a entrar em quadra, foi só eles dois, né, Lucas?
Mas 2018, quando o Lucarelli estava machucado, o Douglas Souza foi o melhor ponteiro do Campeonato Mundial. Então, assim, eu acho que é uma disputa boa, não é uma disputa entre eu e o Matheus, assim, mas é uma disputa muito interessante. E eu acho, Matheus, que vai ser uma disputa diferente das outras. Porque eu acho que o Maurício, foi o que o Matheus já comentou em outras ocasiões, o Maurício é um jogador essencial para qualquer time de voleibol mundial. Não tem como, ele é um jogador extremamente completo, não erra quase, passe muito bom, saque, ele é constante, é aquele jogador constante, aquele jogador bom de bola que a gente fala, né, Matheus? Ele é bom de bola, ele não tem um físico assim, extravagante, ele não é o mais forte, ele não é o que mais salta na seleção, mas ele é o jogador mais completo. Então, vale muito dizer. E, Matheus, já vou passar para você, mas já quero puxar outro gancho também quando você acabar. E a posição de líbero, que a gente pode já falar sobre essa disputa depois desses amistosos.
Então, só voltando aqui ao Maurício Borges, eu acho que assim, não coloquem na cabeça que ele vai entrar num jogo para rodar bola, que ele vai entrar no lugar de um ponteiro de força, porque para isso a gente tem um dos três que vai ficar no banco, o Leal, o Lucarelli e o Douglas Souza. O Maurício Borges vai entrar para fazer o trabalho sujo, para passar, para fazer fundo, para sacar, que é isso que ele mais faz de diferente. Ele tem uma constância de habilidade assim, que a seleção vai ter que utilizar. A Olimpíada é um campeonato muito difícil, muito tiro curto, então vai ter momentos de irregularidade. E você falou que o Maurício Borges não erra, para você ver num campeonato de 22 rodadas e de todos os playoffs, eu só lembro de um jogo do Maurício Borges ser substituído por, vamos dizer assim, por não estar bem, que foi um jogo na final, que entrou o João Rafael, porque ele é muito constante. Ele sabe, na hora que a bola tá ruim, ele não vai errar, ele vai passar pro outro lado, vai usar bloqueio, vai largar. E toda seleção tem que ter esse jogador, que erra pouco e contribui muito, mas não aparece nas estatísticas. E sobre a posição de líbero, Lucas, eu acho que essa talvez seja a posição mais difícil. Porque o nosso favorito aqui é o Mike. Acho que o nosso ouvinte sabe. Ele dá uma presença de quadra, defende muito, melhorou muito no passe, foi o melhor líbero da Superliga. Mas o Thales parece ser um homem de confiança, eu tenho essa impressão, não sei porquê, talvez por o Renan ter treinado ele, por ele ter sido titular na maioria dos jogos nesses 4 anos. Eu fico com o Mike. Esses últimos 3 jogos não foram muito parâmetro, né? Porque a seleção comandou, né? O nível de saque é muito pesado, o nível de bloqueio é muito pesado, e ainda deu alguns moles, mas eu ficaria com o Mike. E, Lucas, eu sei que você acompanhou uma revelação do Douglas Souza e do Mike falando que o Thales é o maior tagarela do time, do elenco que tá na Liga das Nações. E eu fiquei muito surpreso, porque eu, na TV ali, eu não vejo ele abrindo a boca. Então, esse ponto de comandar o time em quadra, que eu falei pro Mike, pode ser que o Thales faça também. Mas o Douglas falou de uma forma meio que ele é meio chato, né? Que fala muito, não para de falar. Mas será que o Mike falou do Thales nessa questão e falou rindo? Será que tem essa rivalidade, ou aquela rivalidade sadia? Claro, todos os dois querem estar em quadra, até porque é uma posição que só vai um. Mas eu não vejo o Mike fazendo muita birra, assim, implicando por conta da competição, né? Eu vejo uma disputa bem sadia por dois grandes jogadores do mais alto nível.
Eu concordo. Mas trazendo esse bastidor que o Matheus trouxe, né? Pra quem segue o Douglas Souza no Instagram, ele fez uma caixinha de perguntas, e nessa brincadeira de responder, perguntaram quem era o mais chato, quem mais falava, algo do tipo, e eles responderam o Thales. Eu achei engraçado como o Matheus falou, porque o Thales na quadra, ele é mais na dele, tanto que nem tem Instagram pra a gente ter uma ideia assim. Então, foi uma coisa que
A CBV adora usar a hashtag Thales sem Insta, né?
Sem Insta, é isso. Então, foi uma coisa bem interessante. Esses bastidores são muito legais, né? Eu acho que o que fica para esses jogadores, depois de um tempo, e eu tenho o Matheus aqui como amigo, comenta muito que ele leva os jogos, sim, na cabeça, enfim, para a vida, mas leva também esse companheirismo, né? As amizades dentro do voleibol, o esporte coletivo, traz muito isso. Mas, Matheus, eu acho que esses três amistosos não foram amistosos que deram para dar muito parâmetro na disputa Mike Thales. O Thales jogou dois jogos inteiros como titular absoluto e o Mike jogou um. O segundo foi do Mike e o primeiro e terceiro do Thales. Foram jogos que a Venezuela não cedia tanta força para, por exemplo, a gente ver um saque forçado, para a gente ver aquelas defesas mirabolantes do Mike ou um passe muito bem feito do Thales. Fato é, dá para ver que os dois estão dando, como a gente fala aqui, a vida por essa vaga em Tóquio. E, Matheus, eu acho que esse termo dar a vida vale muito mais para o Thales. O Thales já é um pouco mais velho do que o Mike. O Mike é um garoto, acabou de começar, esteve na seleção agora. Então, assim, é algo que a gente tem que ficar de olho e a Liga das Nações é importante para a gente ver isso. Mas tem uma grande questão nisso tudo. Se a gente for comparar com o feminino, por exemplo, que a gente tem Camila Bright e Naiemi, é até parecido os dois cenários, com diferença de quê? Na seleção feminina, parece que a Camila Bright já é afirmada como titular em Tóquio, só se acontecer uma coisa muito estranha para isso mudar. Thales, com 32 anos, parece também que sai na frente nessa disputa. Agora a gente vai ter que ver se Schwank e a comissão técnica vão dar oportunidade para realmente essa rivalidade acontecer. Porque a partir do momento que o Thales assumir a titularidade em todos os jogos, tanto no passe como na defesa, assim como em 2019 na Copa do Mundo, acabou a rivalidade. O Thales assume uma responsabilidade muito grande. Essa rivalidade que o Matheus estamos cantando há algum tempo aqui no podcast só vai acontecer se os dois jogarem. E os dois têm que estar em quadra para a gente ver quem está melhor. Pela Superliga, para mim e para o Matheus, o Mike foi melhor. Ponto. Não por acaso, melhor líbero da competição. Então, assim, a gente tem que ficar atento e ver se realmente essa disputa vai rolar. E, Matheus, já pulando aqui para o que você gosta, né? Ali para o centro, para os centrais. Acho que já temos uma dupla muito definida, que é o Lucão e o Maurício Souza. Para mim, são os melhores centrais atualmente. E temos uma disputa muito boa por essa terceira vaga, porque a gente tem o Isaac, nós temos também o Flávio e temos o Matheus Pinta, eu acho que correndo mais por fora. Então, assim, Matheus, o que você vê disso tudo? Eu realmente não sei em quem apostar. Acredito que o Isaac saia um pouco mais na frente por já ter rodado mais com a seleção masculina, do que o Flávio. O Flávio é mais contemporâneo nessas convocações para a seleção brasileira. Então, assim, o que você acha? Você também acha que o Isaac sai na frente? Os amistosos já deram para dar um gostinho? Fato é, todos os centrais estão muito bem entrosados com os dois levantadores. Isso é bom. Porque a disputa realmente vai ser de quem foi o melhor, não de quem está mais entrosado, que é sempre melhor assim.
Concordo em tudo que você falou. Para mim, Lucão e Maurício Souza são os dois titulares, como em Taubaté. Lucão, a gente não precisa nem falar, e Maurício Souza, mestre no bloqueio, maior bloqueador da Superliga. Foi a dupla campeão olímpico 2016, titular também, então a gente tem que lembrar disso. E para mim, o Isaac corre na frente para essa terceira vaga. Tava cotado já para ir para o Rio também, 2016, mas acabou sendo o Éder. Até por questão de experiência, e nesses 4 anos ele evoluiu muito como jogador, assumindo uma posição de protagonismo no Cruzeiro. A gente pode lembrar que alguns centrais jogaram no Cruzeiro, o Simon, o Lerroux, e ele sempre estando lá e cada vez mais crescendo. O francês Lerroux esteve no Cruzeiro, mas o principal central na época era o Isaac. Hoje em dia, então, com o Otávio, ele é também o mais acionado pelo Cachorro. Então, para mim, o Isaac larga na frente, mas o Flávio também é um jogador de muito potencial. É muito novo, agora está na Europa, deve fazer uma carreira por lá. Salta bastante, mas eu acho que hoje o Isaac está, até por questão de experiência, por viver mais respirar mais o ar de Saquarema, de seleção brasileira, e de momentos decisivos, né? Porque o Cruzeiro tá em quase todas as finais sempre. Então acho que o Isaac larga na frente por isso. E o Matheus Pinto, eu acho que também tá aí para já ir começar a pegar o ritmo, pegar o esquema das coisas, porque acho que para essa Olimpíada ainda não dá. E a outra posição que antigamente não teria muita discussão dos outros dois, e que agora, não sei, pode até começar a ter alguma discussão, é de oposto, porque acho que para todo mundo o Wallace já tá certo. Mas o Alan, que não fez uma boa temporada e se machucou, tá vendo o Felipe Roque, que fez uma boa temporada, no seu retrovisor. O que você acha sobre isso, Lucas? O Felipe Roque jogou esses amistosos, fez boas, pontuando bastante, sendo bem acionado pelo Bruno. Você acha que o Felipe Roque pode roubar essa vaga do Alan?
Eu acho que sim, o Alan fez uma fase final da Superliga bem fraca mesmo, assim. Tanto que a gente viu em alguns momentos o Marcelo Mendes no Cruzeiro optando botar o Lopes na saída de rede, colocando o Conte e o Rodriguinho na ponta, e substituindo o Alan, que veio já como uma realidade, voltou para o Cruzeiro como uma realidade. Quando ele saiu, ele era uma promessa, e voltou como realidade, como o melhor posto da Copa do Mundo em 2019. Então, assim, a gente apostava muito no Alan. Então, inclusive, eu e o Matheus falamos em alguns momentos que o Alan era o melhor posto naquele momento, e melhor que o Wallace. O Wallace jogou muito bem na Turquia, carregou o time dele, assim, usando poucas palavras, é isso. Ele realmente carregou o time dele na Turquia, então vem uma boa forma física. O Wallace é o Wallace, e eu achei muito interessante que o Wallace falou. Se ele jogar 50% do que ele jogou em Tóquio, na Rio 2016, está ótimo. No entanto, ele jogou muito bem nesses amistosos. Ele jogou muito bem mesmo, assim. A qualidade do Wallace, aqueles ataques na diagonal curtíssima que só ele faz. Então, assim, e uma coisa que a gente não via no Wallace talvez de 2016, que é uma técnica, que é saber usar o bloqueio, que é saber largar, é saber, enfim, trabalhar com a bola. Eu acho sim que o Felipe Roque é uma ameaça para o Alan, mas eu acho que ainda tem muito tempo para o Alan se recuperar e correr atrás. Acho, inclusive, Matheus, eu sendo técnico da seleção brasileira, eu apostaria em algum dos fins de semana, em alguma das semanas, em não colocar o Wallace como listado para aquela semana. Para você que está ouvindo a gente não sabe, o técnico pode fazer alterações semana por semana. Ele tem 14 jogadores para escrever por semana. Então pode ser que uma semana ele coloque Wallace, Felipe Roque, na outra Felipe Roque, Alan, na outra Wallace, Alan. Eu, Lucas, colocaria inclusive um fim de semana, ou até dois, Wallace, e Felipe Roque. Acho importante, Matheus, que a gente levante a ideia de que seja bom para um ponto, caso o Brasil não ganhe a Liga das Nações, se a ideia do Brasil for rodar jogadores. Então, se todo mundo for jogar e a gente, de certa forma, perder por isso, vale a pena porque o nosso objetivo final e maior são as Olimpíadas de Tóquio.
Então, já que o Lucas falou aí de finais de semana, vamos começar pelo primeiro final de semana do Brasil. Já disse aqui no último episódio, mas vou relembrar para vocês. O Brasil estreia no dia 28, que é sexta-feira, em Rimini, na Itália, contra a Argentina, às 4 horas. Aí no dia seguinte, pega os Estados Unidos, às 4 horas também. E fecha o primeiro final de semana, no dia 30, contra o Canadá, 1 hora da tarde. A gente sabe que o Brasil está longe da forma do auge físico, do auge técnico, do auge tático, de entrosamento, de ritmo de jogo, mas lógico que a gente vai torcer e a gente sempre quer ver a seleção ganhando, apesar de qualquer coisa. Mas a gente tem que entender que eles têm que chegar inteiros para a Olimpíada, porque todo mundo disse que com esse calendário modificado e diferente de todas as outras Olimpíadas, a Liga das Nações, além de ser um campeonato, serve como preparação. É isso, Lucas. Parte masculina, já falamos muito sobre esses três amistosos e tirando debates deles. Então agora vamos para o feminino, né?
É isso, vou pegar daqui. Então vamos para o feminino agora.
Vôlei feminino.
Matheus, finalmente a nossa seleção feminina, que eu acho que entre a masculina e a feminina, é a feminina que está com mais dúvidas para Tóquio, né? Mais disputas de posição, maior dúvida. Eu acho que o time um pouco menos entrosado que a seleção masculina. Nossa seleção finalmente estreou hoje, dia 25 do 5, nesta terça-feira, estreou na Liga das Nações e estreou contra o Canadá. O placar foi 3-1, o Brasil perdeu o primeiro set, depois fez a virada 3-1. O time titular foi Macris, Tandara, Bia, Carol, Garay, Gabi e Bright. Acho que dentro das possibilidades foi o melhor time que poderia estrear, né? Poderia entrar em quadra. Há uma dúvida ali se Carol Gattaz talvez não devesse estar no lugar ou da Carol ou da Bia. Da Bia seria mais possível, porque a Carol Gattaz é reconhecida por ser jogadora, por ser central de rede 2, assim como a Ana Beatriz. Então, assim, foi um jogo muito interessante. Acho que o Brasil, inclusive, não esperava tanta resistência do Canadá, que teve ótimos momentos, um time muito interessante, um time que joga com aquele estilo americano de jogar, né? Bolas rápidas, muita qualidade em todos os fundamentos, desde o saque, a defesa, o ataque, o bloqueio, todos muito bem executados. Então foi um time interessante de jogar. Confesso que eu, Lucas, não conhecia muito de perto a seleção. Fiquei surpreso com o Canadá, tanto que consegui roubar um set do Brasil e não me surpreenderia se o Canadá conseguisse roubar um set de outros times grandes. Matheus, o time titular foi esse? O Zé colocou algumas peças para em quadra também, algumas reservas, que no caso fez a inversão de 5-1, que nesse jogo foi escolhido para ser a Dani Lins e a Lorena. A Sheila também estava no banco de reservas, mas não entrou. Roberta, pelo que eu entendi, esse fim de semana não, essa semana não joga, ela deve ser listada para a próxima semana. Entrou também a grande promessa do nosso voleibol, como a gente gosta de falar, Ana Cristina fez um pontinho, Naime também entrou. E total destaque para mim nesse jogo foi o conjunto do Brasil. Acho que o Brasil errou em alguns momentos, mas eu acho que de uma maneira geral o Brasil jogou bem. Foi a Gabi a maior pontuadora. Eu vou dar aqui a pontuação das nossas jogadoras. Gabriela Braga Guimarães, nossa camisa 10, nossa famosa, nossa querida Gabi, fez 15 pontos. Atrás dela veio a Fê Garay, 14 pontos. Tandara, 13 pontos. Carol, 13 pontos. Ana Beatriz, 11 pontos. E a Lorene, que fez 3 pontos, além da Dani Lynch, depois também na inversão, que fez 1 ponto. Matheus, vamos lá. Gabi, 15. Tandara, 13. Ana Carolina Carol, 13. Fernanda Garay, 14. Ana Beatriz, 11. Números muito parecidos. Isso é sinônimo de quê?
Conjunto.
E de uma
Ninguém.
boa distribuição.
Sim, ninguém destoando muito. É, eu acho que essa escolha pela Bia, acho que deu uma surpreendida na galera, né? Eu vi muita gente na internet falando, pô, Yaga Tash. E essa inversão com a Lorene também vi gente comentando, mas lembrando que a Rosa Maria foi poupada, né? Junto como a Roberta e como a Maiane, né, Lucas? E muito legal ter a Natália, ver a Gabi, a Garay assumindo. Assumindo não, entregando o que a gente já esperava delas, né? E acho que, assim, foi um time com uma qualidade inferior. A gente pode ver isso até no número de erros, né, do Canadá, que errou 27 vezes contra 9 do Brasil, e no número de blocos, que foi 19 a 6, 19 a 5, desculpa, para o Brasil, e duas centrais que bloquearam bem, né? A Bia pontuou bastante no bloqueio, e a Carol, que é chover no molhado falar do bloqueio dela, porque ela é mestre, né? Como o Maurício Souza é no masculino, a Carol é no feminino. Eu acho que o Zé vai rodar bastante esse elenco na Liga das Nações, por isso que ele levou 18 jogadores. Acho que diferente do masculino, vai ter mais rodízio. Já mostrou isso no primeiro jogo, botando Naemi, botando Ana Cristina. Então, eu acho que vai dar pra gente ver bastante, analisar bastante todos os jogadores do elenco para ver quem merece Tóquio mesmo. Lógico que o jogo é só um fator da convocação, mas para a gente que está aqui de fora é o único momento que a gente pode dar uma de analista, comentarista e de técnico para montar nossa seleção. Então acho que esse foi só o primeiro passo da caminhada. Muitos jogos vão vir com muitos times diferentes, muitos times escalados diferentes, eu acredito. Mas sempre bom começar com uma vitória, mesmo perdendo um set para o time como o Canadá.
Com certeza, e como eu falei, o scout, as estatísticas entregam. Macris fez um bom jogo pela seleção. Um ponto que eu achei bem interessante foi a Macris forçando o jogo com a Tandara desde o início da partida, porque a Tandara talvez seja a única jogadora que a Macris não tenha ainda um bom entrosamento. A gente até viu ali naquele pré-olímpico, quando o Brasil, no, perdão, no torneio qualificatório para Tóquio, que foi lá em 2019 ainda, a Tandara, que inclusive jogou naquela ocasião como ponteira, a Lorene ficou na saída como oposta, a gente via que nos momentos a bola não encaixava bem entre as duas. Hoje não. Bolas interessantes, bolas importantes, inclusive bolas ensaiadinhas, uma bola meio fundo entre a Bia, que puxou a bola para a China, e a Macris, uma bola bem interessante, que quem me lembrou até uma bola que a Monique fazia muito quando jogava aqui no Rio de Janeiro com a Roberta. Então, assim, foi um jogo bem interessante. Acho que foi um jogo importante. Acho que foi legal o Brasil ter perdido um set, porque já tira aquele nervosismo, já perdeu o primeiro set, porque aí vem pauleira, né? Você está ouvindo nosso podcast hoje, na quarta-feira, ou enfim, a partir de quarta-feira você com certeza está ouvindo nosso podcast, que vai ser postado amanhã, dia 26/5, na quarta-feira. O Brasil vai enfrentar nesta quarta-feira República Dominicana, então provavelmente quando você ouvir nosso podcast você já vai saber o resultado. E na quinta-feira vai ter Brasil e Estados Unidos, dois times muito fortes, dois times que, enfim, os Estados Unidos é o atual campeão do torneio, da Liga das Nações, enfim, a rivalidade Brasil-Estados Unidos, não preciso nem comentar, e República Dominicana é um time que vem crescendo muito nos últimos anos. Para você que não lembra, Brasil sofreu para se qualificar para Tóquio ali naquele jogo final com República Dominicana, foi 3-2, um jogaço, Brenda Castilho jogando muito, as irmãs Martínez também jogando muito, e todas vão estar em quadra com certeza contra o Brasil. Kvyat conhece muito bem. Kvyat, para você que não sabe, é o treinador da República Dominicana e é brasileiro, conhece muito bem o Zé Roberto Guimarães, conhece muito bem as nossas atletas, jogou, já treinou várias, inclusive. Então é sempre um jogo difícil, é sempre um jogo interessante. República Dominicana com um estilo totalmente diferente do Brasil, focado muito mais na força, na altura, na potência, mas é um jogo difícil e é um jogo importante, é importante para o Brasil. Volto a dizer, assim como eu falei no masculino, o Brasil, os dois Brasil, vamos dizer assim, não, as duas seleções do Brasil devem procurar entrosamento, devem procurar rodagem, não devem procurar título. O que vale é o que vai acontecer a partir de 23 de julho em Tóquio, se realmente as Olimpíadas vierem a acontecer. Muito feliz com o jogo que aconteceu hoje, acho muito importante, mas levanto alguns questionamentos também, Matheus, assim como a gente fez no outro. Como você falou, algumas pessoas questionaram a não entrada da Garay. Acho que é o primeiro jogo, então a gente não tem muito parâmetro, né? Eu acho que no fim da semana a gente vai poder dizer se a Gattaz foi utilizada, perdão, se a Mayane foi utilizada. Então, assim, a gente tem que ficar de olho se realmente o Zé. Mayane não, perdão. A Denisa foi utilizada. Então, a gente tem que ficar de olho se as atletas realmente foram para disputar posição, porque a disputa de posição só funciona quando as atletas jogam. A partir do momento que elas estão no banco, elas estão ali. Quem está disputando posição é quem está em quadra, quem está jogando, quem está demonstrando serviço, quem está enfrentando grandes seleções. E eu acho que o Brasil é muito importante fazer isso. Acho que, inclusive, Matheus, já passo essa bola para você, eu fico em dúvida, por exemplo. Ok, a gente tem quase certeza, para mim, na minha seleção, sempre a Macris é a titular absoluta atualmente. Você acha que seria interessante, por exemplo, uma semana, por exemplo, o Zé Roberto não listar a Macris e colocar Roberto Danlins, pensando que as duas talvez estejam disputando a segunda vaga?
Eu acho interessante como você falou do Wallace na seleção masculina, de quem sabe botar o Alan e o Roque numa semana para eles duelarem. E eu acho que vou bater nessa tecla de novo, por ele levar 18 jogadores de vez, com cinco centrais, com três levantadoras, com três ou possivelmente quatro opostas, se a Rosa Maria for listada como tal, é para isso, né? Porque senão. Claro, ele tem uma base, uma ideia de time na cabeça, mas o banco é muito importante numa Olimpíada, então ele tem que preencher com os melhores jogadores e para isso ele tem que testar. E como é um campeonato de preparação com bastante jogos, eu acho que é de bom proveito ele fazer isso. Talvez em jogos, vamos supor, Brasil classifique. Bota as reservas para jogarem, para ver quem se destaca, para ver quem lidera, para ver quem tira proveito da situação, porque, como o Lucas falou, a reserva só pode mostrar que está pronta para ir na hora do jogo, o jogador só pode mostrar que está pronto na hora do jogo. Então, é o único não, mas o mais importante espaço que o atleta tem para mostrar para o técnico que ele está pronto. Como tem muitas jogadoras, muitas vão ter que lutar por essa vaga. Então, é lei da oferta e da procura. É uma demanda muito alta por uma oferta baixa.
Mas, Matheus, aí eu devolvo para você. Você acha, você falou assim, ah, se o Brasil classificar, a gente pode colocar essas jogadoras. Mas você não acha que essas jogadoras que estão disputando posição, tanto na mão ali levantando, tanto na posição de ponta, de oposta, de central, elas também têm que jogar os grandes jogos? Então, contra os Estados Unidos, contra a Rússia, contra a Turquia, você não acha que é importante elas jogarem também? Rodar mesmo? Vamos rodar, tipo assim. Dane-se se a gente acha, por exemplo, que a Macris é a titular. Vamos rodar todo mundo. Você não acha que seria mais importante para o Zé Roberto? Eu penso assim, é óbvio que, mais uma vez eu falo, estou falando de um lugar totalmente leiga à cidade. O Zé Roberto sabe tudo, ele é tricampeão olímpico, então assim, ele sabe muita coisa. Enfim, Matheus.
Eu acho importante, Lucas, mas depende da prioridade da seleção nesse momento. Se for ganhar a Liga das Nações ou preparar o time para a Olimpíada, eu acho que é bem delicado, porque a seleção não joga junto há muito tempo por causa da pandemia. Então, assim, a jogadora, lógico, ela tem que jogar jogos grandes para se provar merecedora de estar numa Olimpíada. Mas, assim. A seleção tem que se preparar para a Olimpíada e quem vai jogar são os titulares, assim, no maior espaço de tempo. Então a preparação já foi muito prejudicada e então acho que tem que aproveitar o maior número de jogos possíveis para rodar o time titular. Foi o que o Bruno disse, a gente não joga junto há muito tempo, então cada jogo que a gente joga é muito importante. Claro, botar um 7, alguns pontos, como o Zé fez hoje, super aprovo. E até aprovaria botar um jogo mais importante, uma jogadora para jogar, uma reserva para jogar. Mas eu acho que esse conjunto é o mais importante nesse momento, porque as jogadoras não jogam juntas no clube, o conjunto que eu digo, lógico que uma ou outra vão conciliar. E eu acho que isso é mais importante no momento. Elas já treinaram talvez um mês, mais de um mês em Saquarema depois da Superliga. Mas o jogo que é o que vai fazer ter conjunto. Então eu acho que o time titular tem que jogar. E, inclusive, Natália tem que jogar daqui a pouco, lógico, ela tem que se recuperar. Mas ela tem que se recuperar a tempo de ganhar um ritmo de jogo, de participar ali daquele ambiente para não chegar na Olimpíada completamente cru. Acho que esse debate é muito importante. Ela já está voltando a ter contato com a bola. A CBV bota alguns vídeos no Instagram dela com uma mão, dela fazendo movimentação dentro da quadra. Acho que é uma jogadora fundamental na sua seleção. E com certeza, na posição de ponteiro especificamente, deve haver esse revezamento, até por questão de necessidade. Mas eu fico um pouco num impasse com essa questão que você levantou, porque vai muito da questão da prioridade, na minha visão.
É, isso é verdade, é um ponto também, é muito difícil, né? Eu acho que eu faria de tudo para não ser o Zé Roberto Guimarães. Eu acho que a seleção masculina está muito mais encaminhada, muito mais bem encaminhada do que a seleção feminina. Eu acho que até por conta da falta de continuidade que a gente não teve nesse ciclo. A seleção masculina já está com esse time há algum tempo. Inclusive, esse time já vem, a base, a maior base, já vem desde depois ali de Londres, desde 2013, desde o último ciclo, do ciclo de Rio 2016. Então, assim, seleção feminina tem muita coisa para rodar, então vamos ficar de olho. Liga das Nações começou finalmente, então toda semana a gente tem o que falar, a gente tem o que acompanhar. E eu e o Matheus estamos aqui, sempre de olhos abertos. Então, já vou passando para o Matheus aqui para a gente ir encerrando nosso 36º episódio.
É isso, mais um episódio aí de seleção. E comecei falando que era um podcast especial e vou encerrar falando que é um podcast especial, mas por outro motivo, que hoje, na terça-feira, dia 25, o Lucas, meu companheiro aqui, recebeu uma notícia muito, muito legal que ele esperava por muito tempo, uma grande conquista profissional dele. E eu acho que se de alguma forma eu conseguir ajudá-lo nesse desenvolvimento da vida jornalística com o podcast, eu já me sinto muito orgulhoso e muito satisfeito de ter conseguido ajudá-lo, dele ter conseguido conquistar um pedaço do sonho dele na vida profissional. Então, retirei esse pedacinho de tempo aqui do nosso podcast para prestar essa homenagem para ele, que por muitos episódios aqui era ele falando de mim, me elogiando, falando das minhas dificuldades que eu estava superando e tal. Hoje é minha vez de vir aqui falar parabéns, Lucas, você conseguiu o tão sonhado, a sua conquista, né? A gente precisa falar exatamente o que é, mas você sabe, quem é mais chegado a gente também sabe. E é dessa forma que eu encerro o podcast de hoje e passo a bola para você.
Aí é sacanagem, né? Aí continuar o programa é difícil, mas muito obrigado, Matheus. É realmente muito legal lutar e chegar onde a gente sempre quis. Enfim, é uma conquista muito importante para mim, mas muito obrigado pelo seu apoio, independente de tudo. Eu sei, é o que eu sempre falo. Todo mundo tem muitos sonhos, né? Eu acho que alguns sonham mais, outros menos. Eu sou daqueles que sonham muito. Mas é sempre muito legal conquistar as coisas e olhar para o lado e ver as pessoas que estavam com você antes, estando com você no momento da conquista, no momento do sucesso. E o Matheus é uma pessoa dessa, uma pessoa assim, que sempre esteve comigo antes, sempre me apoiou. Então, muito obrigado, querido, que honra. Aprendo com você, aprendi muito com você. E se qualquer coisa que eu conquisto hoje em dia, na carreira, tem seu dedo, tem a sua participação, tem a sua colaboração. É nossa conquista, não é só minha. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero vocês no próximo episódio, na próxima semana. E ficamos por aqui com mais um Tiebreak Web Rádio Áudio Ativo. Até a próxima semana.
Vôlei sem barreiras.